Bom dia, Miro. Nós que agradecemos esse importante espaço para comunicar e trazer essa grande conquista, essa grande notícia para a nossa comunidade, que há mais de 10 anos aguardava a inauguração de uma escola aqui na nossa no bairro Altos da Glória, né? Então, a comunidade estava atenta, exigindo, né, essa obra. O prefeito André esteve em 2024 também em Brasília, articulando em 2025 também para agilizar, né, os repasses para a conclusão da obra. Então, agora estamos nos últimos ajustes. E é uma escola realmente diferenciada, uma escola que vem fazer parte da nossa rede, mas com uma característica de educação integral em tempo integral. Possibilitando que os estudantes matriculados nesta escola permaneçam das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde.
Que isso significa na prática? Como será esse funcionamento? É a primeira nesse modelo, né? No município.
É a primeira na zona urbana do município de ensino fundamental. Nós temos educação integral nas creches, né? Com as
Ah,
crianças que são
sim.
atendidas 10 horas e 45 minutos, elas
Olha.
permanecem nas escolas de educação infantil.
É um bom tempo, hein? De permanência.
E contando com muitos profissionais para que essas 10 horas e 45 realmente sejam significativas, né? Mas ensino fundamental, a gente tem uma escola em tempo integral que é na Fazenda da Estrela, na zona rural, né? Então, escola do campo. Mas na rede municipal, na zona urbana, para ensino fundamental, desde o pré-1 até o nono ano, é a nossa primeira escola. Recebe o
Ela, o
nome.
projeto dela já era para isso, agora que foi, como
O
é que é?
pedido da comunidade, né, há
Era
mais de 10
assim.
anos atrás, era para que a gente pudesse contemplar uma escola de tempo integral. E a política de educação em tempo integral, ela é muito relevante, né? Ela é muito relevante. Então, o caminho é que a gente avance ainda mais para este modelo de escola de educação em tempo integral. E aí é isso que eu quero também trazer esse esclarecimento para a comunidade. Porque às vezes temos uma escola lá no nosso bairro, que ela é de ensino fundamental, e às vezes no seu contraturno as escolas se organizam, as equipes diretivas se organizam quando possível e oferecem às vezes um contraturno, uma oficina. Educação em tempo integral, ela é diferente disso. Por que que eu te falo isso? Porque das 8 horas às 16 horas nós vamos integrar componentes curriculares, matérias, como nós conhecemos, português, matemática, história, geografia, aqueles componentes obrigatórios, dialogando com componentes de uma parte diversificada. E aí entra o diferencial dessa escola, porque nós decidimos que esses componentes curriculares diversificados vão incluir a cultura gaúcha, a cultura de uma forma geral, mas especialmente a cultura gaúcha.
De que forma?
De que forma? Então, nós teremos componentes curriculares, matérias que vão tratar de artes e expressões culturais, tais como teatro, cultura tradicionalista e música. E aí, não é a oficina, como eu te falei, não é um contraturno, porque este componente curricular o estudante vai ter ao final do seu ensino fundamental, lá no histórico dele. Ele vai ser avaliado a conteúdos, a avaliação deste componente curricular também, da mesma forma como acontece com os outros. Então, eu dou a mesma importância para componentes de danças tradicionalistas, por exemplo, da mesma forma que eu dou para matemática, ele tem o mesmo valor. E por que que foi essa decisão, né, Miro? Porque a gente está olhando para a nossa comunidade, para a nossa realidade. E articulando, sabendo também do valor da arte na nossa formação. É importante você saber português, matemática, mas é importante também você ter um aprofundamento cultural. E nós estamos o nosso município é a porteira do Rio Grande, né? Nós realizamos o maior rodeio internacional. Nós temos esse conhecimento que precisa dialogar. Então, assim, é a escola dialogando com a sua comunidade, né? O papel da educação em tempo integral, ela faz com que a escola se abra para a comunidade. Então, é nesse sentido. Bom, até o perfil do profissional que vai para essa escola precisa ser diferenciado,
né? É o que eu
ia
perguntar. Como é que vai ser esse profissional que vai trabalhar nessa área?
Nós estamos, então, com profissionais que já faziam parte da rede municipal, mas que são profissionais que muitas vezes já têm um conhecimento da cultura gaúcha. Então, eles já participam de CTGs, eles têm o conhecimento das danças, certo, da tradição. Justamente porque a gente precisa promover qualidade, falo, em todos os componentes curriculares, e não pode também não ter qualidade nesses componentes que serão avaliados também por esses profissionais.
Perfeito. Bom, é a primeira escola na área urbana com esse modelo de ensino, né? E como é que vai ser o trabalho desses profissionais? Já estão prontos, preparados para trabalhar nesse tempo de 8 a 16 horas?
A gente vai precisar, assim, seguir a legislação. Então, os professores são ou 20 horas ou 40 horas.
Ah, não dá para fugir disso.
Exatamente. Eu não tenho como estender a carga horária desses profissionais. Então, é claro que eu vou precisar de mais profissionais para atender esta demanda da escola. Mas, enfim, a equipe diretiva já está na escola, atuando, né? Porque, assim, esse trabalho teve que passar regimento escolar, precisou o projeto político-pedagógico da escola, toda a documentação, todos os bastidores, precisou andar para que a gente chegasse nesse 2 de abril e pudesse fazer a abertura, a inauguração. Então, é um trabalho intenso. Neste momento, as professoras que foram e os servidores continuam nas suas escolas anteriores. Não foi ainda alterada a designação, porque eu ainda preciso desses profissionais lá na escola anterior.
Sim.
Mas tem toda uma organização da SMED, então, para que a gente ainda faça isso até o dia 2. Até porque estão abertas as inscrições, né,
isso,
Miro?
Já vamos falar sobre isso. Mas ainda, retomando essa questão dos profissionais, a senhora falou que são professores que já estão na rede, mas vai precisar contratar mais, um chamado de concurso?
Foram chamados já, como a gente já tinha essa previsão de chamar, de abertura dessa escola, era o nosso compromisso. Então, em 2025, nós já chamamos mais de 30 profissionais, quase 40 profissionais, especificamente para atender essa demanda dessa escola nova.
Uhum.
E aí, é claro, tinha os pedidos de profissionais que estão em outras escolas e que pediram alteração de designação para a escola nova. Então, a gente foi fazendo esse arranjo, esse quebra-cabeças, né?
Uhum.
Para que tudo saia bem. Porque a gente está incluindo uma escola, mas a gente não pode também desassistir às escolas que continuam.
Continuam. Exatamente. Bom, esse trabalho que a senhora falou aqui sobre a valorização da nossa cultura, ele será para todas as séries? Como é que é?
Para todas, do pré-1 até o nono ano. Então, só para comentar contigo, então a gente tem aqueles componentes obrigatórios da base nacional: a língua portuguesa, a arte, a educação física, a língua estrangeira, matemática, ciências, geografia, história, filosofia, ensino religioso. E aí a gente inclui nesse currículo diversificado dois componentes que a gente está trabalhando também nas outras escolas: ateliê dos números e ateliê das palavras, considerando esse letramento matemático, né, e da alfabetização tão importantes. E inclui componentes, então, de artes e expressões culturais, que vai tratar de conteúdos do teatro, da cultura tradicionalista e da música. O espaço do almoço também é um componente curricular, Miro, que é o cuidar e conviver. Então, é um espaço de convivência, de cuidado, e que também é avaliado. Também faz parte desse...
Tudo é avaliado.
Tudo é, não só avaliado, mas é para a nossa constituição enquanto cidadão, né?
Uhum.
A gente vai trabalhar de forma integral em diversos aspectos. Aí tem o componente curricular de danças tradicionalistas, a matéria de danças tradicionalistas, e temos também os componentes curriculares de esportes e jogos culturais e laboratório criativo, porque eu quero destacar aqui. A gente está olhando para a tradição, valorizando a nossa história e a nossa identidade enquanto gaúchos, vacarianos, mas a gente também precisa ter uma escola à altura do seu tempo. No nosso encontro anterior aqui na rádio, eu falava da novidade, até então, de 2026, que era a chegada dos notebooks para as escolas. Essa escola também recebe os notebooks para a gente ter uma escola à altura do nosso tempo, né? Com componente curricular laboratório criativo, em que a gente vai trabalhar a tecnologia digital, mas dialogando com os outros componentes curriculares.
Uhum. Bom, tem que ser uma escola atrativa, né?
Tem.
Porque vai se permanecer um bom tempo lá, nela.
Exatamente. E são 300 vagas, né, Miriam?
300 vagas.
300 vagas.
Distribuídas em todas as
Isso,
séries.
Isso, desde o pré-1, né?
Uhum.
Até, então, a turma do nono ano.
Bom, vamos passar agora então para essa questão da inscrição, é matrícula, como é que funciona já?
As crianças já estão matriculadas em outras escolas, né? Como eu falei anteriormente dos profissionais, eles já estão em outras escolas. O que a gente vai fazer é essa transferência.
Trazê-los para a escola.
Isso, mas é necessário que os pais se dirijam até a central de vagas da SMED. Hoje é o último dia. Para que levem toda a documentação necessária e manifestem esse interesse e atualizem os documentos. Por isso que é considerando, embora ele já esteja matriculado numa escola da rede municipal,
não tem problema.
Ele precisa ir na SMED fazer essa manifestação e levar esses documentos para essa pré-inscrição.
Não é automática a questão de uma escola para outra.
Não é automático. Então, até porque a gente também está recebendo estudantes da rede estadual também, né?
Uhum.
Então, a gente precisa que ter essa manifestação dos pais.
Uhum.
Hoje é o último dia, então, hoje na SMED até as 5h30 nós estaremos na SMED, mas eu acho que é importante destacar que, de repente, algum pai que hoje não esteja no trabalho e não consiga se dirigir até a SMED no horário comercial, nós estivemos semana passada também, né? Estaremos na Biblioteca Pública Municipal, ali na Casa do Povo, das 18 horas até as 21h30, com um plantão para essas matrículas.
Olha que legal.
Então, já é um convite para que a comunidade, já fica o convite aqui, o alerta, né? Que a biblioteca já está aberta à noite, pelo menos uma vez por semana, que é a quinta-feira, e conheçam esse espaço, quem sabe hoje vai lá fazer a matrícula, já faz o cadastro na biblioteca e já sai com seu exemplar de empréstimo para uma boa literatura, quem sabe um autor gaúcho, né?
Opa, por que não, né? E como é que está a procura nesse primeiro momento, secretária?
Saí da SMED há poucos minutos, né? Uhum. E são 179
já inscritos.
Turma de pré-1 e pré-2, nós já completamos as vagas, né?
Não tem mais?
Não tem, pré-1 e pré-2. O que tem, então, é que as pessoas, a gente não está deixando de fazer uma pré-inscrição. Então, vai para uma lista lá, né?
Uhum.
Se for possível, porque acontece alguma desistência e a gente chama. Mas as vagas do primeiro ao nono ano estão abertas, tem ainda vagas.
Perfeito.
E aí, eu também quero fazer um esclarecimento, Miro, aproveitar a oportunidade, porque é isso que eu falei. Então, a gente está com todo esse ajuste, esse quebra-cabeça nesses últimos dias, porque pode ser que de uma escola, e eu já vou, por exemplo, General Osório, que é lá no quilômetro 4, atendia muitos estudantes que eram aqui do seminário, do Altos da Glória. Então, pode ser que eu tenha uma redução de estudantes lá na General Osório, que vão migrar para a escola Altos da Glória. E isso está acontecendo com outras escolas também. Uhum. Então, é esse momento que a SMED está se debruçando nestes números. E pode ser que seja necessário, e já estou adiantando isso, seja necessário a redução de algumas turmas em outras escolas e a alteração de designação de profissionais em razão disso.
Ah, exatamente, porque sai de uma... diminui lá. Né?
Exatamente.
Tem que fazer todo esse trabalho.
E aí a gente tem que trabalhar com responsabilidade em questão de gestão de recursos humanos, né?
Uhum. Quem será o diretor lá, professora Adriana?
Nós temos como diretora a professora Letícia de Lemos Perim. Professora Letícia Lemos Perim está vindo da escola Juventina Morena de Oliveira. Ela era supervisora dessa escola. Uhum. E a professora que é a vice-diretora é a professora Merielle Sequinato Zanella Arias, que está saindo da vice-direção da escola Romeu para a escola Altos da Glória. Uhum. Pensando também nessa equipe diretiva que já tem um conhecimento sobre gestão, né?
Ah, isso é importante, né? Tem que ser alguém que já saiba gerir. Vão chamar os professores que passaram no concurso para trabalhar na escola nova? Pergunta de um ouvinte.
Como comentei anteriormente, foram chamados em 2025 os professores para atuarem já nessa escola. Agora a gente está fazendo essa alteração de designações, né? Uhum. Mas a escola, todas as escolas, é um quadro vivo, né, Miro? Então a gente tem afastamentos, licença-saúde, aposentados também, pedidos, afastamento, diversos tipos de afastamento. Então a gente também está analisando isso, e assim que abre a vacância, né, abre essa vaga, nós estamos chamando.
Uhum. Com respeito aos servidores, aos colaboradores que vão trabalhar além dos professores, já tem o quadro também?
Também estamos fazendo os últimos convites também. Mas são, como eu comentei anteriormente, são merendeiras que já estavam em outra escola, né, e que solicitaram alteração, e que aí a gente também usou aqueles critérios desse perfil que a gente precisa, de um profissional que entenda o que é a educação em tempo integral e o nível de exigência, uhum, que é um nível de exigência maior do que qualquer outra escola. Atuar das 8 às 16, né? Eu sei que ela vai ter o horário dela, né? Mas, mesmo assim, tem que entender o que é educação em tempo integral, porque é um número maior de refeições, né?
Ele perguntar a alimentação que eles vão ter lá, diferenciada das demais escolas, porque é tempo integral.
É, ensino fundamental tem a merenda.
A merenda.
A merenda, né? O espaço da alimentação escolar, que é a merenda. As 10, entre um período e outro. A educação em tempo integral já começa com de jejum, né? Que pode ser que não seja logo às 8 horas da manhã, mas já é uma refeição, certo, mais completa. E depois um almoço muito completo, e possivelmente depois, um pouquinho antes de encerrar a aula ou antes dos últimos períodos, mais uma refeição bem completa.
Legal.
E isso também dá, né, Miro? Essa segurança aos pais. Né, que podem confiar que na escola terão uma segurança alimentar para esses jovens, com cuidado que já tem nas outras escolas, mas nesta também.
E vão ficar despreocupados, saber que o filho foi para a escola, está lá na escola, não vai sair antes do horário. Né?
É essa a diferença também da escola em tempo integral e a importância dessa política, porque você está ocupando o espaço do jovem, que geralmente do ensino fundamental estaria de manhã na escola, uhum, ou somente à tarde, com intencionalidade pedagógica, com planejamento, né? Com ele realmente a gente vai fazer um preenchimento desse tempo com qualidade.
Uhum. Isso é importante. Como é que está o início de ano letivo? Recém começou, são mais de 7 mil alunos na rede aí. Está tudo ajustado já, secretária?
Esse início de ano está um pouco atípico em razão disso, né, Miro? Que a gente está fazendo ainda todas essas organizações. Então, mas sim, a nossa rede é gigante, né? Mais de 7 mil alunos. Nós temos uma quantidade também grande de profissionais que fazem, mais de 1.160 profissionais que fazem a educação. Então, tem sido desafiador. E a gente tá buscando, né, melhorar também os índices que nós temos na rede municipal e na rede estadual em relação ao ranqueamento, né, do nosso município. Né?
Exato.
Tivemos a avaliação no final do ano do SAER-SAEB. Estamos já nos preparando para a avaliação do SAERS, que acontece anualmente, hoje mesmo, e aí esse diálogo com outras redes, né? Porque o resultado do ranqueamento é de acordo com avaliações realizadas com estudantes do segundo, quinto, nono e terceira série do ensino médio. Então, essa aproximação com a rede estadual também, né? Hoje mesmo estaremos reunidos com a 23ª coordenadoria para buscar essas ações em diálogo para que a gente possa avançar.
Certo. Nosso tempo está acabando já, secretária. Já falamos bastante, né? Mas trouxemos a boa notícia da inauguração lá da escola na semana que vem. Então, tem uma pergunta aqui sobre a questão da insalubridade. Quem que é essa insalubridade?
Insalubridade está previsto na legislação aos profissionais da educação infantil que realizam a troca de fraldas, né? Então, professores que são concursados 40 horas na rede municipal e também os atendentes que fazem esse cuidado, né, também recebem insalubridade de 40%. Então, a pergunta é que a gente tem esse cumprimento dessa legislação dos
40%. Já está em cumprimento ou ainda não?
Quem atua nessa função de professor e atendente da creche recebe essa insalubridade, sim.
Uhum. Porque ela perguntou se tinha alguma notícia da insalubridade, não sei se é das merendeiras, das merendeiras.
Ah, tá. Dessa categoria, realmente, elas não recebem, uhum, né? Mas a gente... É um compromisso da administração municipal olhar para essa categoria. Uhum. Então, certamente, nós teremos novidades, né? Mas são novidades que serão anunciadas pelo prefeito André Rokoski. Mas é uma categoria que tem um olhar e um carinho da nossa administração.
Muito bem. Obrigado pela presença. Um bom trabalho, senhora. Estaremos lá na quinta-feira. Obrigado pelo convite que nos foi enviado aqui, da inauguração da Escola Luiz Augusto de Medeiros Branco, a Escola do Alto da Glória.
Agradeço o espaço, sempre essa parceria com a rádio para que a gente chegue até a comunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento, podem me procurar na SMED e vamos juntos construir essa educação que Vacaria merece.
Verdade. Lembrando que então o horário hoje, para quem não conseguir fazer no horário comercial, a inscrição lá para a escola, o pessoal vai estar na Biblioteca
Pública Municipal a partir das 18 horas até as 21h30.
Na Casa do Povo.
Na Casa do Povo.
Obrigado e um bom dia. Viu?
Bom dia.